dos senhores deputados neste regresso à nossa atividade parlamentar normal. A nossa ordem de trabalhos hoje é relativamente limitada e informo desde já aos senhores deputados que não vamos abordar o ponto número 3 porque não houve possibilidade ainda, por responsabilidade minha, de fazer chegar aos senhores deputados o projeto de relatório de atividades da terceira sessão legislativa. E, portanto, no ponto 1, atuaríamos nos termos habituais, consideraremos aprovada a ata se não houver nenhuma proposta de alteração. Fomos, entretanto, contactados pela Comissão de Assuntos Europeus, que nos fez chegar estas duas iniciativas europeias, que por não estarem na lista que no início da sessão legislativa decidimos ser de escrutinar, vale a pena a Comissão tomar posição sobre o interesse ou inexistência de interesse no seu escrutínio. Trata-se, em primeiro lugar, de um relatório da Comissão dirigido ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social e ao Comitê das Regiões, relatório esse que tem por matéria um novo Pacto para a Defesa Europeia, roteiro de implementação da comunicação da Comissão de 2013-542 para um setor da defesa e da segurança mais competitivo e eficiente. Nos termos habituais, escrutinaremos esta iniciativa europeia, este relatório, se houver algum grupo parlamentar que manifeste interesse. O relator é o PSD. Muito bem. E, portanto, sobre este relatório... Sobre este relatório da Comissão elaboraremos um relatório cuja responsabilidade competirá ao Partido Social Democrata. A outra iniciativa europeia é uma comunicação também ela da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, que tem por título reforço da cooperação entre as autoridades responsáveis pela vigilância marítima, tendo em vista um melhor conhecimento das situações próximas próximas medidas no quadro do ambiente comum de partilha de informação no domínio marítimo da União Europeia. Há algum interesse da Comissão em escrutinar este? Na lista cabe ao Partido Socialista. Muito bem. Então, escrutinaremos esta iniciativa europeia. O relator será indicado a seu tempo pelo Partido Socialista. Como vos disse, saltaremos o número 3, passaremos à análise do número 4. Trata-se de um requerimento conjunto do PSD e do CDS-PP para a audição do Sr. Ministro da Defesa Nacional sobre as conclusões da Cimeira da NATO. Desejam os autores do relatório intervir? Os autores da proposta intervir? Sr. Deputado João Rebelo, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimentar o Sr. Presidente e os senhores deputados neste regresso. De facto, esta cimeira teve lugar há cerca de 15 dias, ou 12 dias atrás. Antes disso, já uma delegação do Parlamento Português, no âmbito da Assembleia Parlamentar da NATO, esteve presente e bem representado numa reunião que antecedeu essa mesma cimeira. Como sabe, a pedido também da Comissão, o Ministro da Defesa enviou um documento sobre as posições de Portugal nessa mesma cimeira. E disponibilizou-se depois da mesma para estar aqui presente para discutir as conclusões e o que se passou. E nesse sentido, esta proposta é feita para que uma reunião da Comissão de Defesa com o Sr. Ministro da Defesa para discutir essas mesmas conclusões e outros assuntos que têm também ocupado a agenda internacional de grande relevância, nomeadamente o que está a passar no Iraque, nomeadamente. Muito obrigado. No Iraque e na Ucrânia, obviamente. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Rebelo. Mais alguém deseja intervir sobre esta questão? Sr. Deputado Miranda Calha.
É só para referir que, naturalmente, acompanhamos com todo o interesse esta iniciativa proposta pelo PSD-CDS sobre a audição do Ministro da Defesa Nacional. Aliás, estamos obviamente de acordo. Aliás, recordo é que eu tinha feito uma proposta há um tempo atrás, ainda antes de começarmos as férias, no sentido de o Sr. Ministro estar aqui antes da Cimeira da NATO, pelo que eu penso que era muito importante que isso tivesse acontecido. Isso não se passou, todos nós sabemos a troca de impressões que tivemos sobre essa matéria. De qualquer modo, o Sr. Ministro mandou-nos, em vésperas da Cimeira, uma nota sobre este assunto, obviamente que é bem-vinda, mas não expressa completamente qual é a posição de Portugal em relação a alguns dos aspectos da Cimeira, e era isso que nós gostaríamos de ter ouvido aqui em termos da nossa reunião. E já agora queria acrescentar que aquilo que foi referido pelo Sr. Deputado João Rebelo é que, curiosamente, nós tivemos, enquanto delegação da NATO, numa reunião do Parlamento Inglês. E nessa reunião do Parlamento Inglês foi interessante porque aconteceu aquilo que nós gostávamos que tivesse também acontecido no nosso Parlamento. É que foi perante a Comissão de Defesa do Parlamento Inglês e com deputados dos diversos países da NATO e que entregou à Assembleia Parlamentar da NATO, que se apresentou não só o Ministro da Defesa inglês a falar sobre as questões que tinham a ver com a Cimeira e a posição de Inglaterra, por outro lado também o Secretário de Estado da Defesa, por outro lado também o Chefe de Estado-Maior da Defesa inglesa, e finalmente também, nessa mesma reunião, os parlamentares tiveram um encontro com o Primeiro-Ministro inglês, o que demonstra a maneira diferente como há de abordar este tipo de questões em termos internacionais e em termos daquilo que é a nossa atitude perante este tipo de situação internacional e aquilo que é a atitude de outros parlamentos e de outros governos em relação precisamente a essa mesma presença. Não é? Portanto, eu queria obviamente apoiar esta iniciativa, obviamente que ela é interessante e é positiva, evidentemente, mas temos e lamentamos que não tenha sido possível ter um encontro antes da reunião, porque era muito importante nós termos adequado ou termos tão bem participado naquilo que é o nosso posicionamento. Um deputado português, quando está noutra situação internacional, obviamente que é integrado tão bem por aquilo que é a componente nacional e não é a componente partidária. E, portanto, lamentamos que isso não tenha acontecido. Há um segundo ponto, não está aqui nesta ordem de trabalhos, mas como é a solicitação da vinda do Sr. Ministro da Defesa à nossa Comissão, é para referir também que gostaríamos de ouvir o Sr. Ministro da Defesa sobre algumas questões relacionadas com a missão desta Assembleia e desta Comissão, que é o acompanhamento das Forças Nacionais Destacadas. Porque há alterações em relação a essas componentes. Eu penso que era da maior relevância ouvirmos o que é que o Sr. Ministro da Defesa tem-nos a dizer, isto dentro do âmbito desta legislação, sobre algumas das alterações, não só com missões que têm a ver com algumas situações a nível de África, mas também aquilo que está a acontecer ou que vai passar em termos da próxima retirada do Afeganistão. E penso que, obviamente, havia todo o interesse que nessa audição também pudéssemos ouvir o Sr. Ministro da Defesa sobre as alterações que estão a ser concretizadas, não é? E que se calhar até algumas delas vão ser presentes no Conselho Superior de Defesa Nacional, sobre aquilo que é o acompanhamento da Comissão por parte em relação a esse tipo de questões. É tudo, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu junto-me, evidentemente, àquilo que foi a posição assumida em nome do Partido Socialista pelo meu colega e camarada Júlio Francisco Miranda Calha, mas acrescento-lhe uma nota pessoal, que resulta também de uns aninhos aqui. Nós não podemos ser hipócritas. Eu sou de acordo, podemos, e muitas vezes somos. E não estou a dizer que nunca o fui também. Por isso também estou a ajudar a combater a hipocrisia, assumindo que às vezes somos todos obrigados, ou quase todos obrigados, a ser um pouco hipócritas. Vamos lá ver. Eu acho que do ponto de vista institucional faz todo o sentido que o Ministro da Defesa cá venha. É verdade que ele cá tem vindo com alguma frequência, também é justo reconhecer isso. E até era importante, como disse o Sr. Deputado Júlio Francisco Miranda Calha, em nome da bancada parlamentar do Partido Socialista, que ele cá viesse antes de, porque isso ajudava a preparar de uma outra maneira e dar uma outra importância, uma outra projeção à Comissão de Defesa Nacional da Assembleia da República, que, não sejamos também demasiado imodestos, tem gente experiente e com condições para trazer, de uma forma geral, um aporte positivo que resulta, além do mais, de muitos anos de experiência e muitos anos de trabalho aqui. Mas esses muitos anos também nos dão a oportunidade de fazer avaliações. E se é verdade que o Sr. Presidente, o Sr. Ministro da Defesa, eu cito mais uma vez o Presidente do Senado do CDS, que ele usa o nome com aquele ifan, Aguiar Ifan Branco, que aliás é pessoalmente simpático, como tenho tido a oportunidade de dizer várias vezes, tem vindo aqui com alguma frequência, talvez até mais do que alguns dos que o antecederam, também há que reconhecer que até agora, e comparando, estou à vontade para fazer, por exemplo, comparações destas, mas, por exemplo, comparando com o Paulo Portas, que foi Ministro da Defesa também durante algum tempo, e que nós todos pudemos avaliar aqui, e não estou a referir-me às restrições que começavam a ser extremamente severas, sobretudo por parte do Sr. Presidente Emérito, Manuel Filipe Correia de Jesus, que nessa altura era o Presidente eleito em matéria de tabaco, prática de tabaco, e às exceções que o Sr. Presidente Manuel Filipe Correia de Jesus abriu, e bem, por razões de aristocracia política, para o então Ministro da Defesa, Paulo Portas, que fumava cigarro atrás de cigarro e me dava a mim, que era na altura também um grande fumador, a oportunidade também de fumar vários cigarros. E, portanto, eu fui o beneficiário único na bancada do Partido Socialista, porque o Presidente Emérito Júlio Francisco Miranda Calha, nunca me lembro de o ter visto fumar, é um exemplo de virtudes, para além da elegância do vestuário que eu procuro seguir quando posso, nos meus melhores dias, e de alguns outros. Agora, a verdade é esta. O Sr. Ministro Aguiar Ifan Branco, voltando a sublinhar, que é um homem muito simpático, até hoje, já lá vão 3 anos, o que trouxe aqui, do ponto de vista do interesse nas presenças da Comissão Parlamentar de Defesa, foi vento. Nem as explicações sobre aquelas entradas de leão que ele teve logo no dia da infantaria, que é o dia 14 de agosto, por acaso foi o dia do meu juramento de bandeira em Mafra, já o referi aqui várias vezes, no ano em que os senhores assumiram o poder e o chamaram a ele para assumir a defesa, sem sequer ter feito a recruta, sejamos sinceros, e mantém-se nessa linha. Portanto, é do ponto de vista institucional interessante que ele aqui venha, era importante até que viesse antes, registra-se como uma nota positiva a disponibilidade que ele tem tido para vir, mas não haja nenhuma espécie de falsas ilusões. Ele não nos vai dizer rigorosamente nada. E mesmo aqueles que têm tido o privilégio, nos últimos tempos, de fazer parte do Conselho Superior de Defesa, e os que fizeram em outros tempos, e que não apanharam ele como Ministro da Defesa, sabem que provavelmente dali não sai grande coisa, mas enfim, com toda a simpatia pessoal, era essa nota que eu também aqui queria deixar, para que não haja ilusões, mas é sempre importante, institucionalmente, que cá venha.
Sr. Presidente, muito obrigado. Era só para deixar aqui também registado, e que já foi de resto assinalado, que relativamente a esta matéria, o Sr. Ministro fez-nos aqui chegar um documento, documento esse que veio com antecedência bastante, e no qual estavam inscritos quais eram as posições que Portugal iria ter sobre esta matéria. Relativamente à reunião na Inglaterra, eu faço notar que a Inglaterra era o país anfitrião, e por conseguinte era natural que, sendo o país anfitrião, que o Sr. Ministro da Defesa inglês estivesse presente na reunião. Eu não sei, provavelmente, não sei se o deputado Miranda Calha saberá, enquanto os outros países da NATO, os ministros terão tido, os respectivos ministros da Defesa, terão tido idêntica posição. Não conheço, mas é natural que não sejam muitos os casos em que isso aconteceu. A Inglaterra tem aqui, de facto, uma situação de exceção, por ser o país anfitrião, na minha perspectiva. Uma última questão, e esta sim, enfim, de maior, penso que maior importância, para acompanharmos a sugestão que foi aqui apresentada pelo deputado Miranda Calha, no sentido, nesta vinda do Sr. Ministro aqui à Comissão de Defesa, ser também abordada a questão das forças nacionais destacadas, que nos parece que faz todo o sentido que se associe a esta questão da NATO e que nós iremos tratar nessa reunião. Muito obrigado, Sr. Presidente.
está marcada para dia 7 de outubro, à tarde, a realização de um seminário na Assembleia integrado neste conjunto de iniciativas relacionadas com a passagem do 100º aniversário do início da Primeira Guerra Mundial. Há um seminário... onde é que eu tenho isso? 7 de outubro. Há um seminário... Onde é que eu tenho isso? Tenho isso aqui, alguns.
É aqui.
Obrigado, Sr. Coronel. Há um seminário que decorrerá no dia 7 de outubro, que é uma terça-feira, entre as 15 e as 18 horas, que tem a abertura e o encerramento formais, com a presença de, eventual de altos dignatários do Estado, e depois tem dois painéis com dois temas por painel. O primeiro painel, que durará entre as 15 e as 16h30, tem uma primeira intervenção do embaixador António Martins da Cruz sobre a política e a diplomacia no início da guerra, e uma segunda intervenção no início da Primeira Guerra Mundial. E um segundo tema da responsabilidade do Sr. Major-General Arnaud Moreira sobre o estado da arte, da arte da guerra no início do conflito. Será moderado o debate pelo deputado Sérgio Sousa Pinto. Depois há uma sessão que decorrerá entre... Posso? Se eu puder, estão à vontade. E depois haverá um segundo painel entre as 16h45 e as 18 horas, que terá como terceiro tema a situação política de Portugal no início da guerra, razões para o envolvimento de Portugal, pelo professor Nuno Sereno Teixeira, e depois um quarto e derradeiro tema sobre as Forças Armadas de Portugal no início da guerra, a sua caracterização da responsabilidade do coronel Lemos Pires e do capitão de fragata Bessa Pacheco. Trata-se, como se recordarão, de uma iniciativa que está integrada no conjunto das iniciativas das celebrações do 100º aniversário e, sobretudo, daquelas a que a Assembleia da República está associada e, em particular, esta Comissão. Nós, em tempos, aprovámos aqui uma proposta no sentido de associar a Assembleia e a Comissão de Defesa a um conjunto de iniciativas. Esta é uma delas. E, portanto, pedia aos senhores deputados o favor de se poderem associar a esta iniciativa, tanto mais que ela até ocorrerá no mesmo dia e exatamente no mesmo horário da reunião da Comissão de Defesa. Pedia um especial esforço aos senhores deputados. Não, são do...
do PCP.
Sim, é verdade. Eu ia dizer que pediam um especial favor aos deputados, neste caso ao senhor deputado do PCP, no sentido de... Enfim, sei que dificilmente será possível estarem presentes, não sei quais são as horas a que ocorrem as jornadas, admito que seja só terça-feira de manhã, mas se for possível, assegurar também a presença do grupo parlamentar do PCP, a Comissão de Defesa seguramente ficaria agradecida por essa participação. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito obrigado. É só para tranquilizar a Comissão, dizendo que essa iniciativa, apesar de para nós ser difícil participar, e portanto não... Dada a realização de jornadas parlamentares, não poderemos garantir a presença, mas dizer que esta iniciativa decorrerá sob o alto patrocínio do grupo parlamentar do PCP, que, podendo impor o cancelamento da iniciativa, não o fará. E, portanto, dará anuência que, apesar de haver jornadas parlamentares, esta conferência que estava já marcada possa decorrer normalmente. Segunda e terça. Não tenho a certeza, creio que ainda vai para a tarde de terça-feira.
Em Lisboa?
É, sim. Não propriamente cidade de Lisboa, mas proximidades.
Evidentemente, eu acho que o nosso dever é correspondermos ao apelo que foi feito pelo Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa para estarmos presentes. Mas eu também lhe fazia um apelo no sentido de garantir... Primeiro, a sua presença numa posição destacada neste seminário. E e que repartisse isto também com algumas personalidades destacadas de outros grupos parlamentares. Estou a pensar no Presidente Emérito Júlio Francisco Miranda Calha, ou no Presidente Emérito Manuel Filipe Correia de Jesus, ou no nosso amigo João Rebelo do CDS, porque, sinceramente, quando eu vi essa lista de nomes, isso parece-me aquela versão, desculpa a expressão, pindérica do Casablanca. São sempre os mesmos do costume. Quer dizer, o Martins da Cruz também é especialista em Primeira Guerra Mundial. Eu senti a comoção do coordenador do PSD, o meu querido amigo Joaquim Ponte, que atirou uma bombarda para saudar o nome do Martins da Cruz, mal ele foi dito, com aquela garrafa que caiu, mas quer dizer, é sempre a mesma, são sempre os mesmos do costume. Eu até fui contemporâneo de faculdade do Martins da Cruz, que é ligeiramente mais velho que eu, e é meu vizinho, e temos relações cordiais, ou eu moro à frente dele. Ele passeia ao cão, ele é dono da casa, eu tenho um senhorio, mas enfim, não há nenhum problema. Agora são sempre os mesmos. E têm aquelas ligações que a gente sabe, não é? Que vai sempre tudo ter ao mesmo sítio. Eu sei que sou suspeito, mas quando falo da cleptocracia, etc., uma expressão que me é cara, é sempre a mesma tropa, Fernando. Mas enfim. Portanto, eu gostava que o Sr. Presidente, em quem tenho uma grande confiança, em quem tenho estima e simpatia pessoal, como sabe, sincera, e aqui não é hipocrisia, o Sr. Presidente, o João Rebelo, o Miranda Calha e outros, tivessem um papel destacado numa conferência destas. Porque é um tema de defesa, também tenho simpatia pelo Severiano Teixeira, mas é sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. E então, abrir com o Martins da Cruz é uma coisa... Estou à vontade, não te coloco, vai ter lugar na Nova, promovido por outra instituição, que eu depois lhe direi qual é. Eu ainda há pouco tempo fiz a observação, acho que não devem ser sempre os mesmos, também era o mesmo, abria com o Martins da Cruz. Eu disse, caramba, já não posso sair de casa, como disse o Sr. Presidente, a sua versão, ele mora à minha frente, e a minha versão é que eu moro à frente dele. Não, eu disse isso ao Sr. Presidente, estou a falar consigo. Não tenho a menor dúvida, Sr. Presidente. Mas é uma observação só pessoal. A ninguém, a não ser a mim.
Sr. Presidente, eu só gostaria de completar esta observação do Sr. Deputado João Soares, dizendo que ele, admito que ele terá alguma razão, que muitas vezes as iniciativas afunilam nos mesmos, mas também registro todos os exemplos que ele deu, também fazem parte dos mesmos. Portanto, salvo o devido respeito. Acho que uma guerra, sinceramente, uma guerra com milhões de mortes de ambos não é muito comemorável. Não é coisa que se comemore, não é? Não é coisa... 6.500 mortes por dia durante 4 anos não é coisa que se comemore.
Fraternidade, Sr. Presidente. Fraternidade. Fraterno. Quando é que vamos ao óbvio?